Bom, gente, já me desculpando aqui com o nosso próximo entrevistado pela demora em chamá-lo aqui, em convocá-lo para conversar com a gente, eu cumprimento o biólogo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sintaema, membro do executivo da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, a FENATEMA, e integrante da Direção Nacional da CTB, José Antônio Fagiano. José Antônio Fagiano, bom dia.
Opa, bom dia, Anderson. Bom dia a você e a todos os ouvintes aqui do Faixa Livre.
Quero agradecer muito, Fagiano, a tua presença aqui com a gente para tratarmos de um tema importantíssimo aqui no nosso programa, né? Porque o apetite, Fagiano, dos entreguistas em relação às estatais aqui no nosso país, ele segue voraz. E aí, em São Paulo, se mostra representado por essa privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento do Estado. Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores da capital paulista aprovou um projeto de lei que permite mudanças na lei municipal autorizando a venda da companhia. A aprovação se deu em segundo turno por 37 votos a favor e 17 contrários, em uma sessão marcada aí por muita confusão e protestos lá na Casa Legislativa. Diante desse impasse criado pela reclamação de vereadores, Fagiano, a respeito dessa votação, alegando que a matéria não havia passado por todas as audiências públicas, a Justiça de São Paulo anulou a sessão no dia seguinte. A gente ia falar sobre isso daqui a pouquinho, o Fajan, inclusive, mas antes eu não sei se você esteve presente aí nessa votação lá na Câmara de Vereadores, mas eu queria te pedir para explicar aos nossos espectadores qual foi a decisão que os vereadores de fato tomaram, que tipo de mudanças na lei esse PL realiza e em relação à Sabesp, e principalmente como é que se deu essa sessão confusa, Fajan?
Ô Anderson, bom, eu estive, sim, acompanhei todo o processo lá na Câmara Municipal, mas se você me permite, eu poderia fazer um comentário sobre a entrevista anterior?
À vontade.
Muito rapidamente, só para, né? Eu não conheço o professor e eu peguei aqui os 15 minutos finais da entrevista, então posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas se for isso, você me corrige, por favor, né? Mas assim, primeiro em relação à visita do Leite, aliás, a visita do Lula ao Rio Grande do Sul, né? Talvez ele tenha, e não estou aqui com procuração para defender o governo Lula, ao contrário, tem um monte de crítica, né? Mas acredito que é um governo que nós, que está em disputa e que nós, classe trabalhadora, temos que trazer para o nosso lado, e tem cometido erros, com certeza, mas também, em relação ao que a gente tinha anteriormente, tem avançado em algumas questões, muito timidamente, na minha avaliação, inclusive. Sobre o episódio do Rio Grande do Sul, talvez ele tenha levado aquela comitiva, mas também para fazer política, o que faz parte do jogo. Agora, talvez mais para mostrar para o povo gaúcho que o governo, de fato, estava comprometido ali com a tese. E assim, eu estava lendo agora de pouco um artigo de um professor, inclusive, da Federal do Rio Grande do Sul, né, sobre o desmonte, né, que o governo Leite, que já está no seu segundo mandato, fez, né, dos aparelhos e das organizações ali que garantiam, né, da inteligência, né, que previa as coisas e tal. Então é muito emblemático, né, quando se vem, faz uma puta crítica à ida do governo Lula lá com a sua comitiva e não se faz nenhuma crítica, né, a essa situação que é muito mais responsável pelo que está acontecendo, né? Em relação ao 1º de maio, eu tive lá. Não tinha só 2.000 pessoas, mas ainda que tivesse, né? Eu acho que nós vivemos um momento difícil, né? Onde a política foi, nos últimos anos, extremamente criminalizada, o movimento sindical, né? Ele mesmo, na fala dele, fala os sindicalistas ficam fazendo malabarismo para defender o governo Lula, né? E assim, a história do voto nulo e de fora todos, né? A gente sabe que esse tipo de postura foi, inclusive, que colaborou, né, com o golpe, né? Lembra do Fora Todos? Não sei se ele faz parte dessa corrente, né? Que ajudou o golpe na presidente Dilma lá atrás, que depois foi o que, inclusive, propiciou a eleição do governo Bolsonaro, que foi a tragédia que nós conhecemos, né? Então, é importante que a gente também pense um pouco sobre isso, né? Acho que o governo Lula é um governo. Primeiro, a expectativa, né, é a mãe da desilusão, né? Eu acho que quem analisa a situação baseado no concreto, em fatos concretos, não cria a expectativa de que o governo Lula ia fazer uma revolução, né, que ia implantar, aliás, a extrema-direita que tem esse devaneio, né, que implantar o socialismo, uma coisa do tipo, né, e com toda a necessidade de articulação em frente ampla, a gente quase perdeu a eleição. Faça uma reflexão e pense, né, se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, será que o governo estaria lá no Rio Grande do Sul fazendo isso, né, porque talvez ele tivesse de jet ski em algum lugar, mas também não é o caso. Mas só queria fazer esse comentário, né, porque senão parece que é, enfim, tem que ter um contraponto. Eu tenho críticas, tenho feito as críticas ao governo, mas a gente não pode ser leviano, né, e jogar a criança com a água da bacia com a criança junto, né? E nós temos uma responsabilidade sobre esse governo também, que é esse que eu disse no começo, né, de fazer a disputa. Eu acho que está faltando o movimento social, o movimento sindical na rua, para trazer, né, o governo para as pautas que a gente precisa. E não tenho dúvida que isso não vai ser uma revolução, porque é muito difícil, a correlação de força é desigual. E aí já entro aqui na sua pergunta, né, que é inclusive o que a gente vive no governo do estado de São Paulo e na Câmara Municipal aqui de São Paulo, onde a maioria dos vereadores, no caso da Alesp, a maioria dos deputados são de direita, extrema-direita, né, e que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora e com as nossas pautas. E por isso, né, que a Sabesp está sendo privatizada da maneira que está sendo privatizada. É importante dizer que ainda não foi, né? Muita gente trata esse tema como se já tivesse liquidado. Isso ainda não aconteceu, né? Então, por conta dessa correlação de força desfavorável, nós tivemos lá em dezembro, né, a aprovação na Alesp, sob bomba, gás lacrimogêneo, né, ocupamos a Alesp, fomos colocados para fora, né, a base de chute, bomba e cacetete, e na sequência nós, né, alguns presos, outros machucados, e a gente lá fora reunido dentro da casa, foi votado o projeto de lei que autoriza a venda das ações da Sabesp, né. Aqui no município de São Paulo, né, e aí acho que é importante, Anderson, antes de falar, eu falo bastante, se eu estiver divagando muito, você me corta. Mas acho que é importante para entender, né, o porquê o município de São Paulo é estratégico nessa questão, porque a Sabesp, ela, assim, 46,5% da arrecadação da Sabesp, ela acontece no município de São Paulo, né? Isso significa que nem e o poder concedente é municipal, consequentemente, mesmo com a aprovação da lei da privatização da Sabesp, porque a Sabesp é uma concessionária, né? Uma empresa que opera um serviço, mas o serviço é de... O poder concedente, né, o dono do serviço é o município, né? São os municípios, né? Então, todos os municípios, eles têm que aderir, né, a esse processo de privatização para poder a coisa acontecer. E nenhum investidor privado vai querer comprar a Sabesp sem o município de São Paulo dentro, né? Sem o município de São Paulo no negócio, porque, assim, são 375 municípios operados pela Sabesp hoje, São Paulo 46,5%, quando você pega mais 18 municípios da região metropolitana e alguns, uns 4 ou 5 grandes, maiores do interior de São Paulo, você tem 80%, né, da arrecadação da Sabesp. O resto é insignificante em relação ao processo. Então, ninguém vai querer comprar a Sabesp sem o município de São Paulo aderindo. E por isso, né, que está sendo tão decisivo, né, essa votação e esse processo na Câmara Municipal de São Paulo. Apesar dos vereadores dizerem, né, que a decisão de se privatizar já foi tomada pelo governador e quando a Alesp aprovou isso já está dado, isso não é verdadeiro, né? Porque na prática quem vai dizer se privatiza ou não é o município de São Paulo, né? Porque, como eu disse, se ele não tiver, ninguém vai querer comprar. O prefeito Ricardo Nunes já fez um acordo, né, com, na verdade, né, comprou o apoio político do governador Tarcísio para as próximas eleições com a venda da Sabesp. Então, ali do ponto de vista do executivo, isso já está dado. Agora, o processo está acontecendo na Câmara Municipal. O presidente da Câmara, o Milton Leite, num primeiro momento, e lógico, para auferir, né, dividendos políticos, ele valorizou bastante o tema, debateu para lá, para cá, mas a gente acredita, e com certeza isso é um fato, né, que chegou-se, né, ao acordo que o Milton Leite buscava, tanto é que o prefeito mandou o projeto para o executivo, sei lá, 15, 20 dias, é necessário que se façam audiências públicas, que se tenha um debate, né, com a população, e tudo isso foi feito muito a toque de caixa, né, quase que na surdina, até porque 61% da população, numa pesquisa que a Quest fez recentemente, 61% da população do município de São Paulo é contra, né, a privatização da Sabesp, isso muito, e aí você pega os que não tanto faz, né, então você tem ali mais de 70% da população que é contra a privatização da Sabesp. Os vereadores sabem que isso é um tema impopular e não querem contaminar, né, o debate eleitoral que se avizinha com esse tema da privatização da Sabesp, né? Então, foi feito a toque de caixa, nós acompanhamos as audiências públicas que aconteceram, uhum. Mas o Ministério Público, no processo de tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, nós já temos algumas manifestações, duas delas muito importantes do Tribunal de Contas do município, que são contrários, né, que orientam contrariamente. O Tribunal de Contas não tem o poder de suspender o processo de tramitação, mas ele orienta contrariamente, né, pelo menos a da maneira como está se dando, porque é flagrante que é um crime ao erário público, né, municipal, né? Porque hoje, veja, um dos argumentos que se usa para privatizar em relação ao município de São Paulo, vai antecipar a universalização até 2029. Isso é uma falácia, porque o contrato atual ele já prevê, né, a universalização até 2029. Vai aumentar os investimentos. Isso também é uma falácia, porque nós estamos na reta final de um processo de universalização, privatizando ou não, obviamente os investimentos iam aumentar nesse processo. Uma outra coisa muito preocupante, o atual contrato ele vai até 2040. Em 2040, quando encerra o contrato com a Sabesp, todos os investimentos eles têm que estarem pelo atual contrato amortizados, ou seja, o município recebe, né, os ativos de volta e não tem nenhuma dívida. No contrato que é proposto para ser ampliado até 2060, isso não existe, então você corre o risco, e com certeza isso acontecerá, chegar lá em 2060, o município tem uma dívida muito grande. Além disso, né, tem uma questão, e estou dando esses exemplos, em relação à preocupação do Tribunal de Contas do município, né? A gente diz, e isso é um fato, né, que a concessão do município de São Paulo, ela tem um valor maior do que o valor da Sabesp, né? E nesse contrato novo, o município ele está dando 20 anos a mais de exploração para a Sabesp privada sem nenhuma contrapartida, não recebe nada de volta. Então, o Tribunal de Contas, além das questões da tarifa e outras coisas que depois a gente aprofunda, mas então o Tribunal de Contas já orientou contrariamente. Na sequência, a mesma juíza, né, que proferiu três sentenças, né, uma primeira liminar exigindo as audiências públicas e um estudo de impacto no orçamento do município, que se relaciona exatamente com isso que eu disse, né, vai perder receita, vai adquirir uma dívida gigantesca para o futuro, né, ela deu uma liminar, depois no dia da votação, às 15 horas, e ela deu uma segunda, reforçou a liminar, e o presidente da Câmara simplesmente ignorou, né, deu até uma entrevista para a grande mídia dizendo que, do ponto de vista dele, o que ela pedia já tinha sido cumprido, ignorou a sentença judicial, e nesse mesmo bojo a gente já tinha, né, uma manifestação do Ministério Público orientando pela suspensão da tramitação, da votação, e a juíza no dia da votação, às 15 horas, deu essa segunda liminar, e às 18 horas, né, por volta das 18 horas, o Ministério Público de novo, né, se manifestou nos autos, orientando, né, reforçando a decisão judicial. E apesar disso tudo, apesar da população contrária ao processo de privatização, apesar dos argumentos econômicos, dos argumentos técnicos, né, comprovarem, né, por A mais B, e há mais de 2 anos a gente tem feito esse debate, que é um péssimo negócio para o município de São Paulo, os vereadores votaram e aprovaram, né, por 37 a 17, né, o projeto de lei, e na sequência, no dia seguinte, a mesma juíza deu uma sentença, né, dizendo que havia sido descumprido. Ah, detalhe que eu esqueci de mencionar. Eu acompanhei para e passo presencialmente todo esse processo, né? A votação aconteceu por volta das 19h30, 20 horas, né? Se eu não estou falando bobagem, antes das 22 horas, ou seja, 2 horas depois, o projeto de lei já estava sancionado pelo prefeito, né? Uma coisa muito interessante, né? E aí, no dia seguinte, né, já publicado no Diário Oficial, no dia seguinte, a juíza, ela proferiu uma segunda sentença, suspendendo, né, anulando a votação e tornando, segundo a sentença, a lei, né, porque já não era mais um projeto de lei, já tinha uma lei sancionada, né, a partir do momento que o prefeito assinou, sancionou, a lei está vigente, né, está valendo, né, então a sentença dela anula a lei, né. E eu vi uma manifestação do presidente da Câmara na mídia dizendo assim: ah, não, nós não reconhecemos, né, a sentença da juíza, porque a lei está valendo mesmo e nós fizemos tudo certo. Cara, é um negócio, assim, impressionante, eles ignoram.
Eu acho que a cara, acima de tudo, o Fagian, é a cara do Brasil de hoje, né? Essas lideranças políticas aí de direita, extrema-direita, ignoram decisões judiciais. Temos aí o Milton Leite, vereador lá, presidente da Câmara de São Paulo, que deixou essa decisão de lado e fez a votação a si mesmo. Essa liminar, ele ignorou. É lamentável.
Não, imagina se daqui para frente cada um resolve ignorar as sentenças que quiser e acatar as que quiser. É um negócio, né, de outro mundo. Enfim, desculpa te cortar.
É uma situação lamentável. Ô, Fagin, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, mas eu preciso fazer uma última pergunta para você. A gente sabe, a gente tem observado que há, digamos assim, uma parceria, como você até indicou, entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, ambos alinhados ao bolsonarismo. Diante disso, com as duas principais lideranças políticas do Estado, a Fagin, apoiando essa venda, ainda é possível evitar a privatização da empresa, da Sabesp? Qual é a avaliação de vocês a respeito disso aí no Sintaema?
Ô Anderson, a gente acredita, aquela história, né, muito calcado nos fatos concretos e na realidade, a gente reconhece que é muito difícil. Mas a gente acredita que é possível, porque em algum momento alguém vai ter que ouvir os nossos argumentos, que são, né, baseados nos números, nos dados. Não é possível, né, que ninguém... Porque aqui a gente tem tido... Nós temos um manancial de ações e de coisas desde de lá de trás, né, em relação às irregularidades, né, às inconstitucionalidades e enfim, né, que estão sendo cometidas durante todo o processo, né, de privatização, desde a contratação da IFC lá atrás, sem licitação, enfim, um manancial de ações aí na justiça. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande também no TJ de São Paulo aqui, porque a justiça também, a gente sabe que não é um campo técnico neutro, ele tem um alinhamento, então a gente tem perdido, até para nós, essas decisões recentes aí dessa juíza que eu mencionei, elas são uma coisa, assim, fora da curva, né? Porque o que a gente tem tido, infelizmente, nos últimos ano e meio aqui, são dificuldades, não conseguimos uma liminar sequer, né, do monte de assunto. Enfim, mas a gente tem uma expectativa de que essas ações, elas estão tramitando, devem subir agora para o âmbito federal, né? E além deles não darem a liminar, eles sentam em cima da ação para que a gente não possa... Eles não dão nem o contrário, né? A decisão contrária, para que a gente possa recorrer à instância superior. Essa é a dificuldade. Mas em algum momento isso vai ter que dar algum fruto. E a grande A grande questão para o próximo período é o seguinte, a hora que essa situação na Câmara Municipal se resolver, até porque não acontece nada, né? Como eu disse, enquanto não se resolve no município de São Paulo, o próximo passo é a empresa lançar o edital com o valor das ações, essa coisa toda. E, nesse momento, tem muitos questionamentos, né, que serão feitos a partir do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem o poder de suspender o processo de licitação, né, de venda, quando provocado e se provocado da maneira adequada. E tem muita irregularidade, né? E como eu disse, né, da mesma maneira que é um crime ao erário público municipal, ao erário público estadual é pior ainda, porque você veja, a Sabesp hoje, ela devolve a média de 400 milhões de reais para o cofre do Estado, ela não tira nem um real do Estado, faz o saneamento, a Sabesp é o que tem de mais avançado em saneamento no Brasil, devolve dinheiro para o Estado, eles vão vender as ações, vão vender o controle do Estado, vão pegar uma parte desse dinheiro e vão subsidiar, né, a tarifa, e com isso leia-se, né, subsidiar o lucro do privado, e vão tornar uma empresa que hoje é superavitária, né, que é lucrativa, em uma empresa deficitária para o Estado. Né? Isso, e aí, enfim, precisaríamos aqui de 2 horas só para tratar dessa parte. Mas só para você entender, né? Então, não é possível que não tenha lá alguém que vá nos ouvir. Então, nesse sentido, a gente tem uma expectativa grande, né, de que há possibilidade de reverter, sim, esse processo, mas que não é simples, porque, para concluir, a privatização da Sabesp, e eu tenho dito isso, né, por um tempo passado, ela não é uma questão lógica, né? Ela é uma questão ideológica, né, de um processo de Estado mínimo e da entrega de um patrimônio do povo de São Paulo. Eu conversava com a minha companheira ontem, ela falou, mas o Tarcísio está preocupado, o Tarcísio está preocupado com os 30 bilhões que vão entrar no cofre do Estado, para aí sim ele fazer outras coisas, se cacifar, né, para a eleição daqui 2 anos ou daqui 6 anos, e ele não está nem sabe onde fica a Sabesp, ele não sabe nem onde ele votava quando ele chegou aqui em São Paulo. Então ele não está preocupado com o saneamento nem com a saúde do povo de São Paulo. Então, nesse sentido, é uma questão ideológica e, lógico, econômica, né?
É isso. O Tarcísio não quer nem saber, como você muito bem colocou, não está nem não tá prestando atenção nos interesses, de fato, da população do Estado de São Paulo nesse processo criminoso que é a venda da Sabesp, uma série de irregularidades, como você trouxe aqui para a gente. Eu espero, acima de tudo, que algum dos órgãos do Estado de São Paulo se coloque contrário a esse processo lamentável que é a privatização da Sabesp. A gente vai continuar acompanhando aqui no programa, Fagin. A gente conta com as tuas análises aqui a respeito disso. Quero agradecer por hora a tua presença. Muito obrigado pela participação e seguimos na luta aí contra a privatização da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, tá bom?
Eu agradeço, Anderson, a oportunidade. Estamos sempre à disposição aí. Parabéns pelo programa e vamos lá. Contra a privatização da Sabesp, a água não pode ser mercadoria. E vamos fazer o governo Lula dar certo para melhorar a vida da classe trabalhadora brasileira em todos os aspectos. Um grande abraço.
Isso. Abraço forte, Fagin. Até a próxima. Conversamos aqui com José Antônio Fagin. Ele que é biólogo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sintaema. Membro da executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, a FENATEMA, e também integrante da Direção Nacional da CTB, falando aí sobre esse processo lamentável que é a privatização da Sabesp.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.